Jornal Câmara dos Deputados.
O grupo vai sugerir voto facultativo e teto de gastos na campanha.
Parlamentares comemoram anúncio de investimentos no PAC 2.
Piso dos agentes comunitários de saúde deve ser votado em um mês.
A votação do piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e combate às endemias deve ocorrer a partir do dia 12 de novembro.
Na noite de ontem, os partidos aprovaram apenas a urgência para analisar a proposta, o que pode servir para evitar novos adiamentos na votação.
A repórter Paula Bittar esteve em plenário e tem detalhes sobre as discussões em torno da matéria.
Presença dos representantes dos agentes comunitários de saúde em plenário nesta quarta-feira não foi suficiente para que os deputados conseguissem acordo para votar a proposta que estabelece o piso salarial da categoria. Depois de 4 horas de embates, o plenário aprovou apenas a urgência para análise do projeto. O texto em discussão previa um piso de R$ 950 neste ano, atualizado anualmente. Mas o governo não queria aumentar seus repasses para os municípios, que hoje são de exatos R$ 950 por agente de saúde, valor que cobre não apenas o salário, mas também os encargos sociais como contribuições previdenciárias. O líder do governo, Arlindo Quinalha, propôs o adiamento da votação até que fosse possível um acordo com os municípios.
Era necessário que houvesse a responsabilização também dos municípios. É verdade que o SUS é tripartite, mas é verdade que quem contrata os agentes comunitários de saúde são os prefeitos.
O deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, não concordou com os argumentos do governo.
Não tem esse impacto no orçamento da União. É muito pouco para esse escarcéu orçamentário do nosso país, que tem tantas perdas aí de dinheiro público.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, comentou o impasse na votação.
Eu tinha já a minha avaliação que isso poderia acontecer. Eu quis evitar, fiz uma proposta concreta de um dia para votar e se aprovar profundamente. E agora é tentar os entendimentos necessários para não fazer discurso apenas, mas fazer discurso, votar e aprovar.
Mas a data ainda deverá ser discutida com os líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Sobre o projeto dos agentes comunitários da saúde, Vicentinho, do PT Paulista, afirmou que votou a favor da urgência para a apreciação da matéria. De acordo com o parlamentar, a categoria merece a regulamentação do seu piso salarial.
Vicentinho ressaltou a importância do trabalho dos agentes na prevenção de doenças. Na visão do parlamentar, os profissionais são fundamentais no combate a surtos de doenças e no controle de epidemias.
O Dia do Anestesiologista é comemorado em 16 de outubro porque, nesta data, em 1846, foi realizada a primeira cirurgia com anestesia geral nos Estados Unidos. Ao registrar o momento, Marcos Montes, do PSD Mineiro, cumprimentou a categoria, lembrando que é preciso perseverança e determinação no exercício da profissão.
Previdência.
O Senado aprovou o projeto que acaba com a obrigação de idosos comparecerem a órgão público quando estiverem doentes. Se a presença do idoso for de interesse do poder público, a autoridade deverá providenciar atendimento domiciliar, explicou Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro.
Caso seja de interesse pessoal, o idoso poderá indicar um procurador para resolver o assunto. O projeto, segundo Vitor Paulo, também garante a expedição de laudo de saúde em atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS ou por serviços de saúde.
Homenagem.
Ademir Camilo, do PROS Mineiro, manifestou votos de pesar pelo falecimento de Aristides Paré. Ao prestar condolências à família, o deputado afirmou que o locutor foi um dos maiores narradores de vaquejadas do país.
Júlio Campos, do DEM, lamentou o falecimento recente de dois líderes políticos de Mato Grosso. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado e ex-prefeito de Várzea Grande, Ari Leite Campos, e o ex-deputado federal, Homero Pereira, que morreu no último domingo, vítima de câncer no estômago.
Educação.
O magistério, desde 2003, conta com políticas de valorização dos salários, na opinião de Josias Gomes, do PT Baiano. O deputado elogiou a lei que institui o piso salarial nacional dos professores da educação básica no ensino público, o que para ele garantiu melhores condições de vida aos educadores brasileiros.
Segurança Pública.
Defensor da ressocialização dos ex-presidiários, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, afirmou que a maioria dos presos comuns tem condições de retornar ao convívio da sociedade. O que dificulta a ressocialização, segundo o deputado, são as condições precárias dentro dos presídios.
Na opinião do parlamentar, medidas que estimulem as boas práticas em presídios podem contribuir para desafogar o sistema prisional. Além disso, Lincoln Portela ressaltou a necessidade do Brasil criar políticas públicas consistentes que alterem o sistema penitenciário.
O Ministério da Justiça recebeu representantes dos movimentos negros e artistas que apoiam o projeto sobre os autos de resistência. Benedita da Silva, do PT Fluminense, explicou que a matéria garante a apuração de mortes resultantes do emprego da força policial e elimina a figura da resistência seguida de morte.
Formosa lidera o ranking da violência doméstica em Goiás e está entre as 20 cidades que mais registram agressões contra a mulher no país. Acompanhada de outras integrantes da bancada feminina, Flávia Moraes, do PDT, visitou o município para buscar o fortalecimento da rede de proteção à mulher.
Está em tramitação na Câmara projeto que prevê regulamentar a aquisição e circulação de armas de fogo no país. Segundo o autor Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, a proposta pretende revogar o atual Estatuto do Desarmamento e estabelecer novas diretrizes para a questão das armas.
O deputado lembrou que 60 milhões de eleitores rejeitaram a extinção do comércio de armas e munições no Brasil no referendo de 2005. Segundo Rogério Peninha Mendonça, é preciso rever com urgência a legislação atual e permitir o porte de arma para a população se proteger.
Desde o início das manifestações populares, alguns ativistas utilizam máscaras com o intuito de destruir o patrimônio público. Para tentar coibir ações de vandalismo, Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, apresentou projeto que proíbe qualquer tipo de cobertura que impeça a identificação em atos públicos.
Aguarda votação em plenário proposta de emenda à Constituição que trata da remuneração do adicional noturno aos policiais rodoviários federais, policiais militares e bombeiros. Afonso Rã, do PP Gaúcho, fez um apelo para que a matéria seja aprovada com rapidez.
Eleições.
Os deputados estudam acabar com o voto obrigatório e estabelecer um teto financeiro para as campanhas eleitorais.
O grupo de trabalho que estuda mudanças na legislação eleitoral vai encaminhar os resultados dos debates à mesa diretora da Câmara. E em seguida, as propostas começarão a tramitar oficialmente nas comissões da Casa.
A repórter Lara Raze tem mais detalhes sobre o tema.
O grupo de trabalho de reforma política da Câmara decidiu que vai apresentar proposta para que o voto seja facultativo no Brasil. Além de proposta criando teto de despesa para a campanha eleitoral. Esse teto será definido em lei pelo Congresso Nacional e cada partido poderá optar pelo modo de cumprimento do teto, se por financiamento privado, misto ou exclusivamente público. Os textos ainda serão apresentados formalmente pelo grupo à Câmara e só depois passarão a tramitar. As propostas aprovadas foram apresentadas pelo deputado Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro. Ele explica que hoje a lei eleitoral já prevê que o Congresso fixe em lei teto de despesa para a campanha a cada ano eleitoral, mas essa norma não é cumprida. De acordo com a proposta do parlamentar, além de definir teto geral de despesa de campanha, o Congresso também definirá um valor máximo para as doações, em reais. Hoje o teto de doações é de 2% do faturamento da empresa e de 10% do rendimento da pessoa física. Mas, segundo Miro Teixeira, isso gera distorções no processo eleitoral.
É útil que se faça o estabelecimento do limite do teto de contribuição em termos de moeda colocado em reais e não com base no faturamento. Com base no faturamento, a mega empresa, o grande conglomerado, pode contribuir com muito dinheiro no Brasil inteiro. E o pequeno empresário, o médio empresário, com pouco dinheiro. Se você colocar um teto razoável, todos estarão limitados àquela participação.
Miro Teixeira explica também por que defende que o voto seja facultativo.
Que a pessoa vá se quiser ir. E dessa maneira você vai ter uma mobilização maior dos políticos e dos partidos para motivar os eleitores a votar. Foi o que fez o Obama se eleger nos Estados Unidos na primeira eleição.
O coordenador do grupo de trabalho, deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, informou que a proposta de reforma política do grupo poderá ser discutida diretamente em plenário, já em novembro, conforme acertado com o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. Vacarez informou ainda que na próxima quinta-feira ocorrerá a última reunião do grupo. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, defendeu que seja votada pela Câmara a proposta de reforma política de iniciativa popular, já em tramitação. Cerca de 300 mil assinaturas foram recolhidas em apoio ao texto. A proposta prevê o financiamento público exclusivo de campanha e proíbe doações de empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A Câmara concluiu na noite de ontem a votação da chamada mini-reforma eleitoral. Para Renato Simões, do PT de São Paulo, o fato de a Casa não discutir a emenda que estabelece limite para os gastos em campanha política foi um retrocesso.
Segundo Renato Simões, ao não definir um teto para os gastos com as campanhas eleitorais, a Câmara abre um leque para que grandes empresas financiem os candidatos que vão entrar para o Poder Legislativo.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura da Câmara rejeitou o requerimento de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, para convocar representantes do Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a criação do Cadastro Ambiental Rural.
Ao lamentar a rejeição do pedido, Valdir Colato informou que o Brasil tem mais de 5 milhões de propriedades rurais e é preciso explicar aos agricultores, especialmente aos pequenos e médios produtores, como vai funcionar o novo cadastro proposto pelo governo federal.
Cerca de 2 mil famílias formam a comunidade Anita Garibaldi, assentamento de trabalhadores sem terra no município de Guarulhos. Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, parabenizou os líderes comunitários que lutam pela regularização da propriedade ocupada desde 2001.
Depois de 12 anos de negociação, Janete Rocha Pietá destacou que a área vai ser vendida às famílias assentadas. A deputada alertou, no entanto, que a mobilização deve continuar para que, quando for definido o valor do terreno, moradores desempregados ou sem renda não sejam forçados a deixar suas casas.
O programa de aquisição de alimentos foi instituído com dois objetivos básicos. Promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Valmir Assunção, do PT Baiano, elogiou a iniciativa do governo federal, lembrando que o programa favoreceu a inclusão produtiva no campo e beneficiou milhões de brasileiros.
Desenvolvimento regional.
Manaus, capital do Amazonas, completa hoje 344 anos de fundação. Ao comemorar a data, Átila Lins, do PSD, destacou a força econômica do município que está entre as cidades brasileiras com maior volume de produção de bens e serviços.
Por ocasião do aniversário de Manaus, na noite de ontem, foi entregue à população o prédio restaurado do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. De acordo com Átila Lins, a construção de 130 anos levou 8 anos para ser restaurada.
A Anatel foi criada para, entre outras atribuições, fiscalizar as concessionárias da telefonia móvel no país. Newton Capixaba, do PTB, lamentou que a agência seja omissa em Rondônia, onde, segundo o deputado, as empresas prestadoras de serviço não demonstram ter qualquer responsabilidade com os consumidores.
O Poder Executivo anunciou na manhã de hoje investimentos de 13 bilhões e meio de reais em obras de pavimentação e saneamento. Ao parabenizar a ação, a Mauri Teixeira, do PT Baiano, ressaltou que 1.200 municípios serão contemplados com o projeto.
De acordo com a Mauri Teixeira, as obras de saneamento são fundamentais para melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro. O parlamentar argumentou que, a cada real gasto em saneamento, R$ 6 são economizados em saúde assistencial.
Tocantins terá 46 municípios beneficiados com 170 milhões de reais da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Lázaro Botelho, do PP, agradeceu ao governo federal por atender a reivindicação de mais recursos para projetos de pavimentação e saneamento.
O deputado destacou a importância de uma boa infraestrutura para atrair indústrias para o Tocantins. Lázaro Botelho defendeu a união do poder público e da iniciativa privada para que o Estado possa atrair investimentos, gerar novos empregos e beneficiar a população.
O governo federal divulgou o resultado da seleção dos municípios que serão contemplados com recursos do PAC 2. Segundo Eliane Lima, do PSD, 51 cidades de Mato Grosso serão beneficiadas com investimentos para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.
Eliane Lima ainda parabenizou Mirassol do Oeste pelos 49 anos de fundação. Ao elogiar a administração municipal, ele observou que a cidade se destaca pelas terras férteis, pecuária forte e também pela produção de fosfato.
Gladson Cameli, do PP, agradeceu o governo federal por incluir a capital acriana, Rio Branco, dentro dos investimentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. A nova ação vai beneficiar 1.198 municípios de todos os estados, com cerca de 13 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana.
De acordo com Gladson Cameli, Rio Branco foi contemplada com mais de 30 milhões de reais para obras de recuperação das principais avenidas, recapeamento de estradas e melhorias nos serviços de transporte público.
O governo federal anunciou investimentos de mais de 2 bilhões de reais no Parque da Mobilidade Urbana na Bahia. Entre as obras previstas, Nelson Peregrino, do PT, destacou a conclusão da linha 1 e a construção da linha 2 do metrô de Salvador.
Transportes.
O governo de Santa Catarina autorizou o edital de licitação para pavimentar um trecho de 11 quilômetros da SC-442 que vai ligar o município de Cocal do Sul à estação Cocal em Morro da Fumaça. Presente ao evento, Edinho Bez, do PMDB, destacou que a obra é uma antiga reivindicação do sul catarinense.
Edinho Bez argumentou que a pavimentação vai melhorar a mobilidade urbana na região, onde, segundo ele, trafegam mais de 22 mil veículos todos os dias. O deputado acrescentou que a obra vai custar 23 milhões de reais e deve ser concluída em 18 meses, aproximadamente, a partir do seu início.
A retomada das obras do quilômetro 28 da BR-259, que liga João Neiva, no Espírito Santo, a Felixilândia, em Minas Gerais, vai custar 30 milhões de reais. Paulo Foleto, do PSB, alertou o Ministério dos Transportes sobre o custo, lembrando que a obra foi orçada inicialmente em cerca de 6 milhões de reais.
Economia.
Está em discussão no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Casa o empreendedorismo. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, explicou que o principal objetivo da análise é estimular o desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
De acordo com Inocêncio Oliveira, o Brasil ainda apresenta muitos entraves para quem deseja empreender. Para o parlamentar, o incentivo ao segmento é fundamental para o crescimento da economia do país.
Enquanto o governo comemorou o resultado do leilão do Campo de Libra para a extração de petróleo, a oposição avaliou que o negócio foi um fracasso. Fernando Ferro, do PT pernambucano, repercutiu que a expectativa de receitas para os cofres públicos é de 3 trilhões de reais nos próximos 30 anos.
Ainda segundo Fernando Ferro, somente o setor metalúrgico terá um incremento de 35% em suas atividades. A exploração do pré-sal, na avaliação do parlamentar, também terá repercussão em outros setores da indústria e do comércio, com perspectiva de criação de mais de 30 mil empregos.
Autor do projeto que definiu o pagamento de royalties aos donos de terras produtoras de petróleo, Betinho Rosado, do PP, comunicou que só no Rio Grande do Norte já foram pagos cerca de 370 milhões de reais em compensações desde a promulgação da lei.
Betinho Rosado ressaltou a importância da medida, que confere uma fonte de renda aos proprietários das terras que são interditadas para a extração de petróleo. Na visão do parlamentar, a lei serve como um programa social.
A votação do novo Código de Mineração na comissão especial que trata do tema está prevista para o dia 6 de novembro.
Somente após a aprovação no colegiado, a matéria segue para análise pelo conjunto dos deputados do plenário da Câmara.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem detalhes sobre as discussões desta proposta.
A comissão especial que analisa o Código de Mineração deve votar o relatório no dia 6 de novembro. O projeto, que estabelece um novo marco regulatório do setor, aumenta de 2% para 4% a alíquota máxima da contribuição financeira sobre exploração mineral, que é paga pelas empresas pela exploração dos recursos. De acordo com o texto, a alíquota incidirá sobre a renda bruta e não mais sobre o faturamento líquido das empresas. No ano passado, a contribuição rendeu 1,8 bilhão de reais aos cofres públicos. A data de votação já havia sido anunciada pelo relator da proposta, Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou a data da votação.
Eu apenas informei a ele que esperamos votar no dia 6 de novembro na comissão especial. E lá na outra semana eu levo para nada.
Mas a votação em plenário vai depender da votação do Marco Civil da Internet, que passa a trancar a pauta a partir da próxima segunda-feira. A proposta do Código de Mineração também cria o Conselho Nacional de Política Mineral para formular a política para recursos minerais e a Agência Nacional de Mineração para fiscalizar atividades de mineração e execução da política mineral. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Comissão externa criada pela Câmara para investigar as denúncias de maus tratos a animais em uma instituição de pesquisas de São Roque, no estado de São Paulo, iniciará seus trabalhos na próxima semana. Yara Bernardi, do PT, faz parte do grupo.
A investigação vai servir, no entendimento de Yara Bernardi, não somente para averiguar a utilização de animais como cobaias, mas também para fazer com que o Congresso dê mais atenção aos projetos que devem aperfeiçoar as leis que tratam da proteção aos animais.
A Comissão do Meio Ambiente instalou subcomissão para tratar da implementação do biodiesel no Brasil. Bongás, do PT Gaúcho, transmitiu que o governo federal já conta com um programa que adiciona 5% do produto ao diesel combustível.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.